Senhora presidenta dessa sessão, nossa senadora Marta Suplicy, senhoras senadoras, senhores senadores, amanhã, dia 19 de maio, o Brasil estará comemorando mais um aniversário da Defensoria Pública Brasileira. Esse setor de defesa dos mais pobres do Poder Judiciário, que foi criado pela Constituição de 88 no seu aspecto mais avançado e que tivemos um conjunto de normas a partir dali fazendo essa regulamentação, e aqui em Brasília nós teremos amanhã um conjunto de eventos promovidos pelos defensores envolvendo vários espaços da sociedade aqui de Brasília, desde as escolas públicas, como atendimento direto à população, e em outros estados da federação também temos um conjunto de outras atividades. E como forma de homenagear essa importante atividade do Estado brasileiro, no próximo dia 26 de maio, esta Casa, o Senado Federal, fará uma sessão solene em homenagem aos defensores públicos. E o nosso Estado, o Estado do Ceará, também não poderia ficar fora dessas homenagens. E na próxima sexta-feira, dia 20, teremos uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará para homenagear esses trabalhadores e essas trabalhadoras que defendem os mais pobres quando necessitam de ir ao Poder Judiciário. Se nós pararmos para refletir a história da Defensoria Pública no Brasil, os chamados advogados nativos, aqueles que sempre acompanharam os mais pobres, foi a partir de 1823, no início do Império, que nós tivemos as primeiras orientações do Estado Nacional, em que o nosso Instituto dos Advogados do Brasil, que ali já existia naquela época, começa a criar os primeiros embriões para o atendimento dos mais pobres, dos mais sofridos. E esse processo iniciou envolvendo a dispensa de custas processuais em algumas situações e também o acompanhamento de algumas ações. Mas somente com a Constituição de 1934 foi que o Brasil, pela primeira vez, resolveu trazer para o corpo constitucional a figura do advogado dativo, com o objetivo de dar garantia aos direitos individuais dos cidadãos brasileiros. Mas, lamentavelmente, a Constituição de 37 não trata dessa matéria, mas a Constituição de 46 volta a tratar, dando uma robustez maior à estrutura do Estado para isso. A Constituição de 67 também manteve o mesmo tratamento e tivemos na Constituição Cidadã, nos termos do nosso deputado Ulisses Guimarães, o seu aprimoramento, traçando uma série de direitos constitucionais, assegurando uma série de proteção para os mais pobres. E essa Constituição, a partir dali, a gente assiste o Estado Nacional a criar toda uma estrutura para a Defensoria Pública Brasileira, seja a voltada no que diz respeito ao governo federal, já com leis complementares da década de 90 sobre esse tema. Em seguida, os governos estaduais também começaram a organizar as suas defensorias públicas. Tivemos alguns estados com um processo mais avançado, a exemplo do estado do Ceará, e dos 26 estados-membros, hoje nós temos 25 deles com defensorias públicas e mais, evidentemente, a União Federal. Já agora, em 2011, o estado do Paraná organiza a sua defensoria pública e deverá amanhã estar sancionando a lei que cria a defensoria pública naquele importante estado da federação, e ficam faltando ainda dois estados da federação para criar a sua defensoria pública. São os estados de Santa Catarina e de Goiás. E a gente espera, senhora presidenta, que esses dois estados também tenham a sua estruturação para que os mais pobres nesses dois estados possam ter também a proteção da Defensoria Pública. Aqui no Congresso Nacional, já em 2004, sobre a orientação do nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, fizemos uma alteração profunda na Constituição Federal, com a Emenda Constitucional número 45, em que ali, além de se criar o Conselho Nacional de Justiça, também foi dada à Defensoria Pública a autonomia administrativa, financeira e orçamentária e a iniciativa de leis, em que até ali eles não tinham. Posteriormente, o Congresso Nacional aprova a Lei Complementar 132 em 2009, disciplinando toda essa ação do Ministério Público, tivemos da Defensoria Pública, tivemos a partir dali um conjunto de concursos públicos nos governos estaduais, no governo desta sessão, com a emenda com a Lei Complementar 132. Nós passamos a ter uma estrutura jurídica de apoiamento, de acolhimento e de proteção dos defensores públicos. A partir desse período, vários estados da federação também faz concurso público, estruturando. E agora, nós apresentamos o projeto de lei 225, nesse mês de maio, em que nós estamos também regulamentando a lei de responsabilidade fiscal, a exemplo do que foi feito com o Ministério Público Estadual e Federal, para que cada órgão, cada estado da federação, mais a União e mais o Distrito Federal, tenha um percentual das suas receitas correntes líquidas destinado à Defensoria Pública, para que ela possa se estruturar, para que ela possa se equipar, e de maneira que cada vara, cada comarca da Justiça brasileira, cada vara da Justiça Federal, da Justiça Trabalhista, dos vários espaços do Estado Nacional, possa ter um defensor público, como nós temos o nosso promotor de justiça, o nosso procurador. O Estado tem o direito constitucional de fazer a acusação de todo e qualquer cidadão que não cumpre as suas obrigações, mas tem também o dever de oferecer à sociedade brasileira uma estrutura para que os mais pobres, os mais sofridos, também possam fazer jus da estrutura do Estado Democrático de Direito, defendendo os seus interesses, discutindo em juízo a sua proteção e, acima de tudo, tendo o seu direito de defesa. Quando nós fazemos um levantamento das cadeias públicas, dos vários setores em que traz os nossos presos, seja os presídios, os vários setores, encontramos ali centenas de milhares de pessoas que muitas vezes não sofreu nem sequer um processo judicial. Foi simplesmente recolhido por uma patrulha da polícia ou por algum motivo foi preso pelo delegado, mas nunca se deu andamento ao seu processo judicial e ele fica ali atrás das grades por 2, 3, 4 anos, conforme demonstram os vários levantamentos feitos pelo Pacto Republicano, tanto o Pacto 1, 2, e agora já estamos encaminhando para o Pacto 3 como forma de dar um tratamento mais digno aos nossos cidadãos, às nossas cidadãs. E a Defensoria Pública é exatamente o braço do Estado Nacional para que possa fazer a defesa dessas camadas mais pobres, mais sofridas da nossa sociedade. Por isso, senhora Presidenta, eu entendo que nessa audiência pública em que o Senado Federal fará no próximo dia 26, conforme está agendado, será um momento muito oportuno para que todo o Senado e o Congresso Nacional possa se debruçar sobre esse importante instrumento de defesa dos mais pobres, que anteriormente eram nossos advogados nativos, com a Constituição de 88. Criando a Defensoria Pública, fomos aos poucos estruturando o Estado, mas ainda temos muito por fazer. Temos ainda dois estados da Federação que ainda não criaram as suas defensorias públicas, que é Santa Catarina e Goiás. Queremos sensibilizá-los para que eles possam organizar e, a partir daí, todos os setores da sociedade possam ter essa defensoria. No caso concreto do Estado de São Paulo, o estado mais populoso da Federação Brasileira, temos já um bom número de defensores públicos, mas ainda insuficiente. Exatamente por isso, o Estado de São Paulo fez um convênio com a Ordem dos Advogados do Brasil, secção de São Paulo, para ajudar a cobrir esses espaços. Grande parte das cidades pequenas, das cidades interioranas, tem a comarca, mas não tem ainda a Defensoria Pública. No caso concreto do meu estado, estado do Ceará, temos essa situação. O nosso governador Cid Ferreira Gomes tem feito um esforço grande para dar posse a mais defensores, de maneira que nós possamos ter em cada vara, em cada comarca, um juiz de direito, um promotor de justiça, um defensor público, exatamente para que o Estado possa fazer a acusação e, ao mesmo tempo, assegurar aos mais pobres o direito de defesa. Portanto, senhora presidenta, eu quero aqui destacar o trabalho dos defensores públicos brasileiros e dizer que eles já fizeram muito, mas o Brasil espera muito mais da sua atuação. Muito obrigado.
Obrigada, senador.